Bom, gente, hoje eu vou falar de fazer o bem, né? Fazer o bem, e tem muitas experiências que marcam a minha caminhada nessa jornada do fazer o bem. O Wesley contando aqui, isso, contei para vocês aqui no começo, dessa experiência dessa semana, eu tenho certeza, quando você fala sobre o bem, como que isso... toca a vida das pessoas, como isso aconteceu com você. Tem algumas histórias que são bem significativas para a gente no Expresso Ação. Uma delas, não sei quanto tempo exatamente atrás, mas uma delas a gente ficou o tempo todo guardando assim no nosso coração, que é a história dos meninos, né, do Márcio. Márcio Samuel, ou eles estavam em três, tinha mais alguém com eles, eu não me lembro exatamente. Mas uma história que a gente guarda muito no coração, que a gente fez uma dessas campanhas que nós fazemos para entrega de cesta básica, e a cesta básica não veio nesse modelo que a gente está acostumado agora, né? Depois que, quando chegou a pandemia, a cesta básica ficou num pacote, né? Numa caixa, um negócio bem certinho. Mas antes a gente montava cestas básicas e dizia: a gente precisa desse, esse, esse item. A gente precisa de arroz, feijão, farinha e leite, e achocolatado e tal, e as pessoas doavam. Então, doava 20 litros de leite, outro doava uma quantidade, e a gente montava os kits. Era assim que a gente estava fazendo lá no projeto Vida em Jogo. E aí eles juntaram uma quantidade de itens lá e foram indo nas casas que eles sabiam que as pessoas precisavam. E quando eles chegam numa dessas casas, o menino vem abrir a porta assim, muito feliz. O menino dos 4 ou 5 anos abre a porta feliz, e eles chegam, e eles estão em volta do fogão. E os meninos contam que estão todos bem animados. E quando eles chegam mais perto, descobrem que numa casa simplérrima, né, dá para vocês imaginarem, uma comunidade, eles estão fritando um bife. Um bife que eles vão dividir entre todos. É um bife para todo mundo. E a coisa que foi surpreendente é que um dos meninos ofereceu para dividir o bife com eles. E eles falaram: não, não precisa. Então, essa generosidade, né, que a gente vê, aquilo mexeu com eles, né? Cinco crianças em volta, e descobrem uma coisa: que o pai e a mãe não estão, porque a mãe tinha ido para o hospital para ter mais um filho. Então, a família estava crescendo ainda naquele dia. E as crianças ali se resolvendo, né? O menino que era do nosso projeto era o menino mais velho, que estava fritando o bife. E aí eles falaram: a gente trouxe umas coisas para vocês. Aí foram no carro para buscar, e quando começaram a entregar, logo vão abrindo e vendo o que tem ali dentro. E um dos meninos, o menorzinho deles, agarrou uma caixa de leite e ficou abraçado com a caixa de leite, tipo assim: isso aqui é meu e ninguém vai tomar de mim. Era o bem mais precioso que ele tinha naquele dia, era aquele litro de leite. E como Wesley falou aqui, aquele negócio, a simplicidade que marca a gente. Os meninos sempre contam, falam assim: quando a gente vê um menino de 3 anos abraçado com um litro de leite, achando que o maior bem que ele tem é aquele litro de leite, isso aperta o coração de qualquer um. Isso é uma das histórias que marca a nossa jornada, e a gente pensar que a gente precisa ser constante, né, na vida dessa família, e a gente foi. E Lucas, se não me engano, esse é o menino que está fazendo educação física, não é? Está fazendo faculdade? Não é? Eu não sei qual, mas eu sei que a gente tem um histórico com isso. Ah, ele é o irmão mais velho que estava lá, olha só. Então, o Kaique continua com a gente, estava no nosso projeto Movendo a História, que é membro da igreja lá, do Márcio, né, que vocês conhecem aí. Mas olha que a jornada, né, de alguém que se desenvolve, começa a trabalhar e fazer as coisas. Então, a gente fala assim, que fazer o bem faz isso. Quando eu conto uma história como essa para vocês, eu levo vocês para uma experiência, um sentimento que vocês têm. Eu tenho certeza que se a Beth e o Ulisses contam as histórias das crianças que encontram um pai e uma mãe, né? Não sei se vocês todos aqui sabem, a Beth trabalha na Limiar, um lugar onde, né, que seria o orfanato dos tempos modernos, um abrigo. E quando uma criança encontra um pai e a mãe, tem esse sentimento, e tem muitas histórias que a gente acaba ouvindo e aprendendo e descobrindo, né? De gente corajosa que não adota só um, adota dois, três, quatro. e até 5. Tem gente muito corajosa e gente que tem muita generosidade, gente que descobre que é melhor fazer isso pelo outro, né, que o bem não pode ficar guardado. E só que tem uma coisa, tem muita gente fazendo o bem pelo bem. Só que a gente tem um desafio diferente, nós que somos cristãos. Nós fazemos o bem porque nós temos um exemplo, o exemplo que nós seguimos. O nosso exemplo do bem supremo, né? Tem uma música do Ademar de Campos, né? Que chama Bem Supremo. Nosso bem supremo, o nosso melhor presente, a maior generosidade que podia existir neste mundo foi através de Jesus. É esse bem supremo que é o exemplo sobre todos os exemplos de desprendimento, de entrega que nós buscamos, de algum jeito repetir um pouquinho disso. De algum jeito mostrar nosso desprendimento, nossa entrega. A gente busca ser humilde, a gente busca sinceridade, a gente busca generosidade através desse maior exemplo que é o bem supremo. Agora, uma das coisas impressionantes é que as pesquisas começam a acontecer nessa direção. Uma das coisas, tem uma descoberta, né, que os cientistas suíços fizeram uma pesquisa sobre generosidade e felicidade, e descobriram que a generosidade e a felicidade estão completamente alinhadas. E a pesquisa que eles fizeram era uma pesquisa onde eles davam o equivalente a $25 para cada pessoa. Para um grupo dessas pessoas, eles disseram assim: esses $25, você vai ganhar $25 por semana para você usar do jeito que você quiser. E para outro grupo de pessoas, dentro do mesmo, no mesmo momento, esses $25 você vai usar para ajudar quem você acha que precisa. Comprando alguma coisa, doando, fazendo o que você acha que é melhor. E a pesquisa era com um equipamento para visualizar o cérebro das pessoas, né? Ver qual a área, né? Qual era as mudanças, né? Cerebrais por conta dessa provocação. E as pessoas que receberam o recurso, né? Receberiam esse dinheiro, começaram a planejar no que gastariam, quando era só para si, não havia quase que mudança nenhuma no cérebro delas. Mas aquelas pessoas que estavam com a ideia de planejar o uso de $25 por semana para usar, para resolver algum problema, para ajudar uma pessoa, a mente mudava. E essas pessoas, no final da entrevista, estavam muito mais felizes do que as outras que estavam pensando em comer um lanche do McDonald's. Então tem uma conexão entre a generosidade e a felicidade, mesmo que o dinheiro não seja seu. Mesmo que o dinheiro não seja seu. Não é teu, é de outra pessoa. E ainda nesse campo existem algumas pesquisas. E dos homens, um psicólogo do comportamento, Jonathan Haidt, ele definiu um sentimento, através do trabalho da equipe de pesquisa dele, ele é professor, pesquisador da Universidade de Virgínia, eles definiram 8 sentimentos que não estavam mapeados, não estavam definidos até agora. Um desses sentimentos é o sentimento de elevação. Sentimento de elevação, no primeiro nível, é para quem recebe uma boa ação como essa. É o que sentiu um mineiro quando ele recebeu a cesta básica, aquela história que eu contei para vocês aqui. É o que a dona Noemis, no plural, dona Noemis recebeu, ela sentiu quando recebeu a atenção da equipe que foi lá com o circo no sertão. Esse primeiro nível é de quem recebe a boa ação, de quem recebe a ação, de quem recebe o carinho. O segundo nível é para quem fez. Então, o Wesley sente isso, né? Vocês estavam ouvindo ele contar a história? A história era legal para a gente ouvir, mas o olho brilhava mais, era o dele. O nosso aqui brilhava um pouco, mas o dele brilhava muito, porque ele estava tocado pelo sentimento de quem fez a boa ação. E quando eu contei para vocês a história do mineiro, e eu fiz de propósito isso, né? Eu fiz uma história minha no começo da nossa conversa, uma história que eu peguei de segunda mão, de propósito, porque é isso que acontece. O sentimento de elevação, ele tem diferentes níveis. E o sentimento, o terceiro nível, é aquele que acontece quando a gente ouve uma história. Quando eu ouço uma história de alguém que fez o bem, isso toca meu coração. Só que, sabendo desse tipo de provocação, existem alguns programas de televisão, existem alguns eventos, existem alguns movimentos que intencionalmente provocam isso na gente. Aqueles programas de TV, De Volta para a Minha Terra, sabe? Você assiste aquele programa, de vez em quando está mudando de canal, sem nada para ver, de repente você chega num canal desse que está mostrando um retirante que está voltando para a terra dele, e você fica assistindo aquele negócio, no final você está chorando. Choro não acerta. Você fica emocionado. Então, ele está usando a elevação como um elemento de conexão. Então, você vê a reforma de uma casa de uma pessoa que não teria como reformar. Você vê uma pessoa que é muito doente, ele precisava de acessibilidade na casa dele, e, de repente, um grupo de pessoas se junta, vai lá e constrói uma rampa, e coloca um acesso, dá um jeito, resolve as coisas. Aqueles movimentos dos programas de televisão que faz parentes se encontrar. Gente que não, né, que não se via há 20 anos, 30 anos, faz os parentes se reencontrarem. Gente que está em outro país, gente que está em outra região do Brasil, né, no país grande. Gente que resgata animais. E assim por diante, isso desperta na gente um sentimento de elevação. Mas olha só, eu falei de Jesus aqui. Jesus é o exemplo supremo para nós, certo? Mas será que ele precisava até criar um sentimento na gente? A gente vai se sentir bem porque a gente é generoso e faz o bem, e faz o que a gente deveria ter feito? Você vê como é maravilhoso o negócio? De uma forma maravilhosa nós somos criados para fazer aquilo que Jesus mesmo fez. Ele fez isso como exemplo grande, a gente vai ler o texto aqui agora. Ele fez isso como exemplo grande, o exemplo maior, a entrega maior, e criou em nós sentimentos e processos até químicos que acontecem no nosso corpo, de forma que a gente tem a gente é tocado por Deus. Na hora você fala, eu tive uma experiência mística. Só que a experiência não foi só mística, foi física também. Quando eu ouço um testemunho de uma história que transformou a vida de uma família, transformou a vida de uma pessoa, de uma roupa que você que doou esses dias aqui para a gente, nem precisava mais dessa roupa, essa roupa vira um presente. Aqueles 11 quilos dali da cesta básica que a gente tem aqui, que a gente entrega para uma pessoa que parece, quando você vê que ela recebe com tanto prazer e ela fica tão feliz com aquilo, que você fica até constrangido de saber que a cesta básica custou R$65. Você fica constrangido de saber que aquela roupa que você não usava mais virou um presente. Mas quando você vê que a pessoa fica tão satisfeita, isso gera em você um sentimento. Deus fez a gente de um jeito maravilhoso, fez a gente para a gente se doar, nos fez para fazer o bem. Fazer o bem, isso muda tudo. O texto que eu quero ler é em Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Capítulo 2, Filipenses 2. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. O termo, os outros, ou para os outros, é um termo que Paulo usa bastante. Na verdade, uns aos outros está mais de 50 vezes nos textos de Paulo. Para a gente ser e fazer uns aos outros. Né? Considera os outros como diz aqui, né, considerando os outros, não se preocupe apenas com os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses dos outros, os interesses alheios, e ele vai fazendo essa construção. Então, a gente vê Jesus não pensando em si, não uma coisa que dava para pegar, apegar ao fato de que ele era igual a Deus, apegar ao fato que ele era maior, não era alguma coisa que ele devia se apegar, e quando a gente se apega demais àquilo que nós somos, ou àquilo que nós temos, nós não conseguimos ser generoso, nós não conseguimos fazer o bem, nós conseguimos ser mais egoístas, e a gente está num mundo onde a gente fica muito apegado àquilo que nós temos, de um jeito como se aquilo que nós temos, a gente não teve a contribuição de ninguém para a gente chegar lá. A gente não olha para isso como se fosse graça também, tudo que nós temos. Também é presente o que nós temos. Também foi um presente de Deus o que nós temos. E nós temos que aprender que aquele presente que nós temos é um presente que pode ser compartilhado. E a gente pode compartilhar aquilo que é mais simples. Será que a gente devia negar um elogio para alguém? Não teve um dia que um elogio mudou tudo na sua vida? Coisa simples. Muito obrigado, você fez isso por mim, você faz muito bem. Elogiar o trabalho de alguém? Um elogio. Só um elogio. Já é fazer o bem. Reconhecer no outro aquilo que ele tem capacidade, aquilo que ele tem competência. Isso muda tudo. Um sentimento que muda tudo. Sua atitude pode ser a mesma de Cristo Jesus, que ele não se apegou ao fato de ser Deus, e ele desce aqui, e desce de um jeito que a gente não desceria. Mas ele desceu tanto. Gente, se Jesus descesse aqui, essa semana, eu não sei com quem ele se pareceria mais que está aqui nesse salão, agora. Ou que está aqui ouvindo, né, a gente aqui. Eu não sei. Mas eu acho que essa semana, se ele viesse aqui nesse prédio, ele ia aparecer mais com o mineiro do que comigo. Porque é isso. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, e na hora que ele vem de um jeito que a gente fica incomodado. Qual é o jeito que ele vem que a gente fica incomodado? Ele vem do jeito mais simples que um ser humano pode ser. Um jeito de servo. E ele vem nessa intenção de fazer o bem, ele vem fazendo aquilo que de alguma forma é um incômodo para a gente. Imagina ele nascendo, então, Jesus lá no céu, com tudo o que aquilo significa, ser Deus e ser aquele que domina sobre tudo. Se tornar uma substância sem forma no útero de Maria. Crescer com tudo que a natureza humana tem. Cada semana do desenvolvimento de um bebê no útero de uma mulher. Foi assim. Nascer de parto normal. Porque cesariana também não tinha, né? Então só tinha um jeito de nascer. Passar por tudo o que significa a primeira infância, a segunda infância. Aprender com o pai dele uma profissão. Negociar com as pessoas. Alguns de vocês trabalham negociando. Negociar o preço. Quanto custa fazer uma mesa? Quanto custa fazer uma cadeira? Quanto custa fazer uma casa? Negociar com as pessoas. Negociar. Uma coisa que é simples, a maioria de vocês fazem o tempo todo. Quanto custa o teu trabalho? Quanto custa esse objeto? Quanto custa isso? Quanto custa seu serviço? Jesus fazia isso. Então a gente não consegue conceber um Jesus humano. Fica muito fácil para a gente pensar em Jesus Deus Todo-Poderoso, porque ele já está no céu de volta. Mas a gente não consegue conceber um Jesus humano que passa por aquilo que nós passamos. Que se tivesse aqui, ele estava fazendo o quê agora? De máscara, tinha tomado vacina. É importante, isso é muito importante, gente. Muito importante falar isso. Ele tinha tomado vacina, viu? Para quem é antivacina, aqui nessa igreja não tem vez na antivacina, viu? E ponto final. A gente não quer colaborar para ninguém ficar doente, de jeito nenhum. E claro, por quem está doente a gente vai orar, né? para ser curado. E ele se apresenta assim também. Mas olha aqui, ele não considerou sua igualdade a Deus. Ele não usou os privilégios para ele, porque se ele usasse os privilégios para ele, continuava sendo o que ele era. E esse é o exemplo grande, porque olha, se quantas vezes eu já tive em lugares desse jeito, nessa forma, como a gente viu aqui o Wesley contando. Quantas vezes eu tive numa escola e eu lavei o banheiro daquela escola. Por que que eu fiz isso? Algumas pessoas falam, mas eu não precisava fazer isso. E mesmo lá com uma equipe, lá 30 pessoas, 25 pessoas, 40 pessoas, não precisava fazer isso. Podia ser uma outra pessoa fazer isso. Mas a gente aprende com o exemplo supremo como é que nós fazemos. Nós aprendemos a fazer isso. Esse tapete que está aí, ó, que você está pisando, ele foi colado aqui. E há umas duas semanas atrás, a primeira parte aqui a gente já fez há 6 meses ou mais, né, Lucas? Um ano já? Faz um ano. A gente fez a primeira parte. Mas se você viesse aqui no dia que a gente estava colando, estava todo mundo ajoelhado aqui, no chão aqui, botando fita, colando, fazendo. Num mundo onde as pessoas têm categorias e as pessoas não têm coragem de fazer, né? Jesus é o exemplo supremo. Onde a gente junta no mutirão e pinta a parede, faz as coisas. A gente junta e faz pelos outros, e faz por nós, e faz pela comunidade, faz uns aos outros, faz com os outros. A gente segue esse exemplo, o exemplo de Jesus, que a gente serve um ao outro, a gente pensa nos outros, não apenas no sentido abstrato, mas pensa nos outros no sentido direto, do que deve ser considerado a essência do verdadeiro serviço. Não é um sentido abstrato, Jesus de verdade pegou uma bacia, uma toalha e lavou o pé dos discípulos, e isso para a gente parece mais agressivo ainda. Era agressivo naquele tempo, Jesus fazer isso. E se a gente pensar em Jesus Deus, é mais agressivo ainda ele ser generoso e fazer o bem a esse ponto. Para a nossa palavra, a palavra cristã, para isso é serviço, servir. Eu escrevi fazer o bem porque fazer o bem, para quem não é cristão, não tem sentido. E para quem é cristão, servir é uma palavra que a gente joga para esse termo mais bíblico, ou mais dentro do evangeliquês, e a gente se dissolve lá dentro e fica abstrato. E não fica tão direto como deve ser. Fazer o bem. Não fugir, né, da necessidade que a gente tem de se fazer servo uns dos outros. E olha só o que ele fez. Ele fez umas coisas ainda. Quando Jesus ele foi ao céu, ele disse que viria o Consolador, o Espírito Santo. E um sinal do que o Espírito Santo está em nós, ele vem com presentes ou capacidades divinas para. Quer dizer que cada um de nós aqui tem uma capacidade divina para. Então, ele não só deu, olha só, pensando em natureza humana, ele deu um sentimento de elevação, ele deu um derramar de hormônios até, quando a gente faz o bem, mas isso, como se isso não fosse o suficiente, o Espírito Santo de Deus, que é aquilo que é Deus em nós agora, a gente tem também o Espírito Santo dando capacidade divina para. Então, alguns de vocês lideram muito bem. Alguns de vocês administram muito bem. Alguns de vocês são hospitaleiros de um jeito sobrenatural. Eu estou falando de uma coisa que é sobrenatural. Alguns ensinam de um jeito sobrenatural. Alguns têm capacidades que eles não conseguem explicar. É uma coisa mística. A minha capacidade divina. Eu tenho uma capacidade divina. Deus me deu isso. Não tenho dúvida, eu tenho capacidade de encorajamento. O que é quando uma pessoa senta na minha mesa, ou eu estou aqui falando, você se sente mais animado, porque Deus me deu essa capacidade que é sobrenatural, é um presente dele. Então a pessoa vem um pouquinho desanimada a conversar comigo, termina um pouquinho melhor, porque é uma capacidade divina que Deus me deu de transmitir a alegria do Espírito Santo, transmitir o longo ânimo para as pessoas. Consigo fazer uma transfusão de alegria, de ânimo, de bondade. Agora, outros têm outras capacidades divinas. Então, olha só, como Deus faz uma coisa maravilhosa. Ele manda Jesus, ele coloca em nós um sentimento que qualquer ser humano tem, um sentimento de elevação, onde eu faço bem e me sinto melhor. Só de ver uma coisa boa, me sinto melhor ainda. Eu, quando alguém ouve uma coisa boa, já fica feliz. Na intenção de que a gente servisse melhor uns aos outros, ele ainda manda o Espírito Santo para estar conosco o tempo todo e nos dar presentes, que são competências para que a gente faça o bem mais ainda. E melhor. E aí, ele ainda deixa para a gente o desafio. Aqui, quando Paulo está falando, ele fala, ele começa em pergunta. Há alguma motivação por estar em Cristo? Claro que há. Não tenho dúvida nenhuma que tem uma motivação. Eu não tenho dúvida nenhuma que há motivação, que há alguma consolação e amor. Tem alguns de vocês que têm palavras de consolação agora. Se eu perguntasse para você qual foi a última palavra que Deus falou ao seu coração, a última coisa assim que foi legal, assim que você guardou no seu coração, foi... É um versículo, uma música, alguém falou, um texto que você leu, duas ou três frases que estão no seu coração que você ficou trabalhando isso dentro de você. Se eu perguntasse agora para vocês, a gente ia começar a falar aqui, e só o fato de repetir isso, você ia ficar animado, porque nós temos uma palavra de consolação, e essa palavra, gente, olha que legal. A gente vive em comunidade. Não pensa que o dia que você ouviu, essa música eu ouvi o tempo todo, de repente uma frase dela pecou meu coração aqui. Não pense que é só para você. Uma palavra de consolação nós temos para dar uns para os outros aqui. Coisas que ele traz para nós, coisas que ele, que ele está dando para nós. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando, porque ele não deu isso aí para a gente parar, ele deu isso aí para a gente cuidar um do outro, para a gente fazer o bem um para o outro, ele que se sacrificou para a gente poder servir uns aos outros. E, gente, eu sei, olha só, para a gente fazer isso, quando eu falei lá do banheiro, deu um negócio assim, né? Tem uma dose de desprazer no meio de alguma coisa boa que você faz. Eu acho que tem um monte de coisa que a gente faz que tem uma dose boa de desprazer. Levantar amanhã para você ir para a escola, tem uma dose de desprazer. Tem o prazer do serviço concluído, do curso concluído, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. Mas tem uma dose de desprazer. O Tiago e o Deco, amanhã tem que ir para a escola. E tem uma dose de desprazer. Quando é que o prazer vai vir? O prazer vai vir na hora que acaba. Quando acabar o tempo de estudo, aí vem o prazer. Mas, enquanto isso, tem uma dose grande de desprazer. Chega lá, eu não sei, não quero estudar, fica de recuperação, a Babi e o Rony pegando no pé, e é aquela coisa difícil e tal. Desprazer. Nesse processo. Mas muitas coisas na vida da gente têm uma dose de desprazer. Muitas coisas têm uma dose de desprazer. Aqui a gente está falando de Jesus. Sacrifício. A gente olha para Jesus e a gente fala, estava difícil aqui. E chega uma hora que ele mesmo diz, Senhor, não dá para passar. Eu quero passar. Eu não quero ter que morrer. Eu quero passar essa. Tem uma dose de desprazer, mesmo quando a gente está fazendo a missão do bem. Nosso exemplo supremo, que é divino, também chegou nesse ponto onde... Está difícil. Fazer o bem tem esse custo de sacrifício. Todo prazer, então, vai ter essa dose de desprazer. Da minha parte, eu queria só que fosse... Eu não sei que dia que você recebe teu dinheiro. Da minha parte, eu queria que fosse assim, só dia de receber. Não fosse dia de trabalhar, fosse dia de receber. Só dia de receber. Eu queria que todo dia fosse dia de receber e não fosse dia de trabalhar. E dose de desprazer você conhece bem. Para receber tem que trabalhar, e dependendo do trabalho que você faz, aí você trabalhar muitas horas, gastar muita energia, ter muito sofrimento. Mas, gente, isso é um paradoxo da vida cristã, é que é impressionante, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Por isso que Paulo fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nesse sentido do sentimento de elevação, quanto mais eu dou, no sentido de mais ajudar as pessoas, mais eu tenho mais energia, tenho mais força, tenho mais poder. Quanto mais eu me entrego, né? E aí tem gente que enlouquece por causa do trabalho. Se o trabalho for, quanto mais horas você recebe, então, agora a gente está numa fase onde esse negócio das horas foram, hora vira banco de horas, já foi ficando, né? Esse negócio de hora extra já está ficando diferente do que já foi. Mas quando a gente estava num mundo mais industrializado, a pessoa ganhava, sei lá, R$15 a hora de trabalho. E no mundo industrializado, então, quando era uma hora no final de semana, essa hora passava para R$30. Era um mundo mais industrial, era assim. Então, o que o cara fazia? De tudo para ter hora extra. Porque ele queria ganhar mais. Só que a gente está falando aqui de algumas coisas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, olha que coisa interessante. De vez em quando, alguém fala para mim assim, eu fiz aniversário e ninguém nem me deu parabéns. Aí a primeira pergunta que eu tenho, e você dá parabéns para os outros quando os outros fazem aniversário? E quase sempre quem reclama é quem não dá parabéns. É. Porque ele acostumou com o negócio, ele só recebe. Ele quer só receber carinho, ele quer só receber atenção. Ele quer só ter o bom, ele quer ter, sentir elevado pelo carinho dos outros, mas ele não quer dar carinho para ninguém. Não quer dar uma palavra de elogio para ninguém, não quer gravar um áudio de parabéns, não quer dar um abraço, não quer fazer nada. Esse é o tipo de gente que não aprendeu com o exemplo supremo. E isso afeta o casamento, afeta as relações familiares, afeta todas as relações. A gente precisa aprender com o exemplo de Jesus, que abrindo mão da sua divindade, veio e deu o melhor que ele podia dar para nós. Fazer o bem, isso muda tudo, muda teu sentimento, muda tuas sensações. E a gente tem um monte de informação que a gente começa a receber das pessoas, e eu tenho... A gente ficou comum, né? Você ouvir, ah, fulano é tóxico. Fulano tem um comportamento tóxico. Já virou um negócio assim, esse comportamento tóxico, esse comportamento... Qual é o oposto disso? É uma pessoa medicinal. É uma pessoa que cura. Qual é a pessoa mais medicinal que você conhece? Uma pessoa que mais cura. Que conversar com ela te alivia. Conversar com ela te dá paz. O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa que faz isso, ela está vivendo o exemplo supremo. Ela está abrindo mão do tempo dela para entregar para você uma palavra de bênção, uma palavra de consolação. Ela está fazendo aquilo que Jesus fez, como discípulo de Jesus. Eu espero, né? Porque de vez em quando tem discípulo de Jesus que dá um péssimo exemplo e a gente acaba tendo exemplo até de quem não é cristão. Melhor. Uma pessoa medicinal... Uma pessoa que eleva os outros. Pois, podia ser teu desafio, né? Ser mais medicinal do que ser tóxico. Ser mais abençoador. O quanto Jesus era medicinal para as pessoas? E é medicinal até agora, porque a gente reflete no que ele falou, e isso já muda tudo. Você imagina o quanto conviver com ele, ele nesse espaço aqui, o quanto ele era medicinal, só a presença dele? Pois é. O desafio que nós temos é ser um pequeno Cristo, é ser que nem Ele. E ser que nem Ele significa, sim, ser essa pessoa que cura os outros. Fazer o bem, isso muda tudo. Ser uma pessoa do bem. Ser um homem de família, uma mulher de família, um homem que abençoa os outros, um bom amigo. Termino aqui falando de uma teoria. Uma teoria que a nossa cidade tem... elementos dessa teoria. Os políticos gostam muito dela, quase todos. A teoria das janelas quebradas. E o exemplo é... numa pesquisa de campo, né? Colocaram um carro num bairro muito rico lá nos Estados Unidos e num bairro muito pobre nos Estados Unidos. E a situação foi interessante. Em dado momento, lá no bairro pobre, mesmo tipo de carro, lá no bairro pobre alguém quebrou uma coisa do carro e daqui a pouco roubaram as rodas e foram roubando e depredando e quebrando e chutando o carro e daqui a pouco o carro estava só a sucata. Aí o carro estava no bairro rico e não aconteceu nada, ficou lá mais tempo, não acontecia nada. Aí o cientista resolveu passar lá e quebrar o vidro para ver o que acontecia. Passou lá e quebrou uma janela do carro. O que aconteceu? Qual foi a surpresa? A mesma coisa que aconteceu no bairro pobre. Em cima disso, começaram, né, o pessoal tratar essa questão do comportamento humano baseado nesse experimento e fizeram outros experimentos nessa direção. Aqui em São Paulo, né, lembra que a gente tem o cinza Dória aqui nos nossos viadutos e por aqui? Então, ele pegou e cobriu todos os grafites e cobriu tudo, criou painéis verdes e aí tem um monte de coisa aí da questão política, mas ele estava baseado na teoria das janelas quebradas. A teoria da janela quebrada basicamente é, se você tem um prédio que está com uma janela quebrada, a tendência é que todas as janelas sejam quebradas também. Se a gente está num lugar que nem esse aqui, vocês estão vendo um lugar que está em ordem, se tiver alguma coisa fora de ordem, alguma coisa quebrada, a tendência é que ele incentive as outras pessoas para que outras coisas sejam quebradas, para que mais riscos na parede aconteçam, para que as pessoas não cuidem mais com a mão suja e comecem a sujar tudo. Essa é a tendência. Mas olha só o que a gente tem. Na sociedade, uma proposta onde, se você conserta a janela quebrada, você conserta o mundo. Olha só. A proposta divina para mim e para você, de Jesus, é que ele conserte a pessoa. Porque uma vez que a pessoa esteja consertada, ela conserta as janelas. Então, olha para o seu coração, considere você, aquilo que talvez esteja quebrado em você de um jeito que talvez você já nem consiga mais ser generoso. Tem alguma coisa quebrada aí? Tem alguma coisa que de algum jeito te fez parar de fazer o bem? Seja porque alguém te fez um mal, foi duro com você, alguém te entristeceu, alguém não recebeu bem a generosidade, foi mal educado com você, quebrou o teu ânimo. Eu quero orar com você agora, para que você para que você possa voltar a ter um testemunho de vida. A ter um testemunho de vida, para que você consiga ser essa referência que o mundo precisa, ajudar as pessoas e servir nesse mundo, servir seguindo o bom exemplo, o exemplo supremo, o exemplo de Jesus. A gente acredita aqui na nossa caminhada que o testemunho de vida, que é o fato de você ser generoso e cuidar dos outros, é acompanhado de um testemunho verbal, da proclamação. A gente acredita que você deve falar. Porque olha só, o testemunho verbal explica e esclarece o porquê do que nós cremos. O testemunho verbal explica e esclarece por que a gente vive desse jeito. O testemunho verbal explica e esclarece por quê. Eu acho sim que as janelas não devem ser quebradas, mas eu acho que tem um negócio antes da janela quebrada, que é o ser humano restaurado, restaurado por Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, Pai Todo-Poderoso, se apresenta na vida de cada um aqui. Obrigado por ter enviado Jesus, o exemplo supremo, o exemplo que faz com que as coisas aconteçam numa composição mística, onde ele é a revelação completa de Deus e nos dá poder para fazer a proclamação, dando o testemunho de vida e dando o nosso testemunho verbal, falando daquilo que ele fez por nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer o bem, porque nós acreditamos que isto muda tudo. Em nome de Jesus. Amém.